Esse deveria ser o som de todos os cruzamentos em Porto Alegre. Mas o que predomina diariamente é um barulho que gera medo, desconforto, e se ninguém oferece ajuda, pode se tornar algo extremamente arriscado. Atravessar a rua. Andar nas vias movimentadas de Porto Alegre é só um dos desafios de pessoas com deficiência visual para chegar no trecho 3 recém-inaugurado da Orla do Guaíba. Chamada de Jaime Lerner, essa parte da orla foi escolhida depois que eu, repórter cega, li uma notícia de 2021 no site da Prefeitura de Porto Alegre, no qual pessoas com deficiência aprovavam a acessibilidade no local. Sabendo que Porto Alegre, assim como muitas cidades no país, são pensadas para ser esteticamente bonitas, mas pouco acessíveis, resolvi percorrer o trajeto de pouco mais de 2 quilômetros para saber como chegar lá. O primeiro obstáculo para acessar a região com segurança é a escassez de semáforos com acessibilidade. Hoje, Porto Alegre tem 186, menos de 2% das 10 mil sinaleiras de toda a cidade. Para entender esse índice, procuramos o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, que entende a importância desse dispositivo, mas hoje os pedidos são atendidos após análise das demandas.
Vamos ampliar, queremos ampliar, principalmente nessa área central. Hoje trabalhamos mais sob demanda. À medida que é solicitado, nós vamos lá, fizemos uma análise e instalamos a botoeira sonora. Hoje nós temos 10 mil semáforos na cidade, 1.200 sinaleiras ou cruzamentos sinalizados, e desse total 186 é botoeira sonora. Muitos cruzamentos entende-se que não há necessidade da botoeira porque existe o tempo semafórico já instituído. Então, já existe o tempo semafórico instituído, então vai haver o espaço do pedestre independente dele acionar a botoeira ou não, já está definido naquele cruzamento. Muitos cruzamentos estão assim, existe o tempo de pedestre já instituído, não necessitando da botoeira. Mas, para um deficiente visual, isso fica difícil de entender, né? Se tem ou não tem o tempo de pedestre. Como atravessar, se ele não sabe, né? Existe um semáforo para o pedestre, mas ele automaticamente não está enxergando.
A segunda parada, pensando somente na situação de uma pessoa cega como eu, é quando um veículo decide estacionar na calçada. Via de pedestres. Nesse caso, temos uma infração grave que, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, gera 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 195,23. Mesmo com o Código de Acessibilidade em vigor na capital há 11 anos, o piso podotátil direcional, que ajuda o deficiente visual a se localizar, e o piso de alerta, que ajuda a sinalizar o fim da calçada, obstáculos que a pessoa possa se machucar, postes e outros itens, é encontrado em ruas mais centrais da cidade. Certamente andei por 8 calçadas, mais ou menos, e só uma tinha esse tipo de piso. Por isso, procuramos o secretário André Flores, responsável por obras e infraestrutura da capital.
Ela é uma obrigação do proprietário. A legislação diz que não pode haver obstáculos, né? E que ele, é a obrigação dele manter a rota, é a obrigação do proprietário. Nós, hoje, nos locais em que há maior fluxo de pedestres e há aprovação de projeto, a prefeitura pode incluir essa obrigação, mais notadamente assim, quando há um shopping, não sei como é que chama. Nas calçadas assim, dos residenciais, via de regra, é a desobstrução da calçada, a regra. Então, é um pouco diferente. Nas obras do quadrilátero, a prefeitura optou, por estratégia, colocar nas 9 vias que estão sendo reformadas e também lá na calçada do viaduto Otávio Rocha, o piso podotátil.
Se cada proprietário é responsável por desobstruir a calçada ou colocar piso tátil, saiba onde encontrar as normas de acessibilidade.
Ele pode, sim, procurar tanto a Secretaria de Mobilidade Urbana quanto a SMOI. É, tem cartilhas com essas explicações, né, que estão evidentemente embasadas na legislação a respeito de como ele vai instalar esse piso na sua calçada. É evidente, quando é uma obra que ela está acontecendo, como um prédio, como uma casa, ou até como empreendimentos, esses projetos são primeiro entregues à prefeitura para aprovação, né, e é feito evidentemente uma análise dele e depois uma fiscalização de como foi feito.
Enquanto pessoa com deficiência visual, obviamente me senti desconfortável com uma dificuldade para chegar no ponto desejado. E só será possível minimizar essa situação quando os projetos passarem a ser pensados com um olhar diferente do atual.
Esse passivo, né, que Porto Alegre tem, mais de Porto Alegre, eu coloco isso como no Brasil todo nós temos esses passivos, tenho experiência em outras cidades a qual a gente empreendeu projetos de acessibilidade em áreas centrais, como está sendo feito agora no Quadrilátero, e também por conhecer outras cidades também, por viajar. A gente percebe que isso é um passivo do Brasil e nós vamos, na verdade, mudar essa cultura, que falta o olhar, evidentemente, nosso quando se faz grandes projetos ou até mesmo pequenas obras.
Enquanto isso não acontece, me coloquei no lugar de uma pessoa com mobilidade reduzida, idoso, gestante, mãe com carrinho de bebê ou até mesmo uma pessoa com deficiência física. Então veio muito forte a impotência e o incômodo pela escassez de rampa nas calçadas.
Porto Alegre tem 8.100 rampas cadastradas. Desde o início da gestão nós implantamos já quase 2.000, isso dá quase 40 por semana. Só que Porto Alegre tem uma deficiência grande, né? Esse número ele é bastante insuficiente dado o tamanho de número de esquinas que nós ainda não temos, né? Então, esses são os números que temos. É um trabalho diário para melhorar essa questão. Só para que tu tenhas ideia, na Ipiranga, ali por onde vieste, do outro lado, foi feito um carro, porque ela tem uma série de prédios, como a FASC, como a universidade e tal. São 30 rampas naquele trecho. E a manutenção também é feita pela Secretaria. Então, há muito que se melhorar, não há dúvida. Há muito que olhar com mais sensibilidade, mas nós também temos que, assim, a cada momento ir fazendo mais. Não existe uma solução pronta ou que de uma hora para outra a gente consiga resolver, mas nós precisamos ir melhorando a cada dia e olhando cada vez mais com sensibilidade para entender que isso é uma questão que afeta todos nós, né? Porque todos nós precisamos ter uma cidade mais acessível sobre todas as coisas. Mesmo quem não tenha deficiência visual, precisa colaborar para que esse caminho continue acessível para todos, porque a acessibilidade universal é o universo de todos nós, a cidade é de todos nós.
A Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2015, reúne todas as normas, decretos e convenções que o Brasil aderiu para promover a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. E Dario Alves da Silva, diretor de acessibilidade de Uberlândia, cidade mineira de 800 mil habitantes, conta como foi o processo de implantação da acessibilidade do local, considerado hoje uma referência para o Brasil nessa temática.
No início teve um trabalho que foi de conscientização da necessidade e da urgência de pensar nas questões de acessibilidade, trabalhar com as questões referentes à acessibilidade como um todo. E aí, a partir desse momento, nós começamos a perceber que a cidade começou a abraçar a causa. E a administração pública municipal veio também nessa esteira, num trabalho continuado. E aí a gente tem um resultado positivo no sentido de que todas as questões referentes à acessibilidade são contempladas na gestão municipal. Ou seja, a gente está na educação, na saúde, transporte coletivo acessível, sendo a primeira cidade do Brasil a oferecer o mesmo serviço de transporte para todas as pessoas da cidade indistintamente. Isso quando a gente conquistou é 2018, nós estamos já em 2022. Então, essa bandeira ela já é coisa do passado para
a
gente.
A inclusão da acessibilidade nos códigos municipais e a adoção da população das melhorias na cidade mostram que a acessibilidade não é somente para um grupo.
A política pública, quem abraça é a cidade. O gestor, ele traz a sua proposta de governo e ele implanta a sua proposta de governo. E aí a outra questão é orçamento. Nós não temos o orçamento de acessibilidade separado do orçamento da cidade. Nós temos todas as ações do governo contemplando a acessibilidade. Está na Secretaria de Obras, quando faz qualquer intervenção de melhoria numa via pública, por exemplo, num prédio público, obrigatoriamente tem que contemplar a acessibilidade. Nós não temos uma legislação de acessibilidade em separado. A cidade de Uberlândia tem a acessibilidade nos códigos municipais. Código Municipal de Posturas, Código Municipal de Obras, de Saúde, de Transporte. Está contemplado dentro desse código o item acessibilidade. É muito mais sólido essa maneira de legislativa do que aquela lei aí separada que qualquer prefeito que entrar pode derrubar.
Se você quiser saber mais a respeito do trajeto na Orla do Guaíba, acesse GZH e lá tem um material bem completo com fotos e vídeos mostrando como foi esse caminho. Lá também você encontra uma coluna do colega Josimar Farina a respeito do tema. E no G1 RS você vê o material publicado no Jornal do Almoço mostrando o trajeto dentro da Orla do Guaíba. Antes de voltar para o estúdio, eu lembro você que essa reportagem só foi ao ar porque Fernando Bortolin, Guilherme Vivian e Paulo Fraga atuaram na edição do material. Ismael Cavalheiro foi o responsável por colocar esse conteúdo no ar, fazendo você ter acesso a ele.